Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar aquela que é a primeira de várias audições que foram aprovadas a requerimento do CDS-PP sobre a condição de financiamento e de acesso às linhas de crédito disponibilizadas para estímulo da economia nacional. Saúdo a presença dos senhores doutores João Oliveira Costa e Pedro Parreto, em representação do BPI, e agradeço a sua disponibilidade. Foi acordado entre os diversos senhores e senhores coordenadores, porque esta audição, apesar da exiguidade de presenças, que é uma decorrência da contingência que vivemos, é uma reunião que, conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Economia, que se iniciaria a ronda da inquirição pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo certo que queria apenas esclarecer que se prevêem duas rondas, uma de 5 minutos atribuída a cada grupo parlamentar, que teria uma amabilidade de prestar os esclarecimentos imediatamente às questões colocadas, e uma segunda ronda, se houver solicitação do seu uso, em que, diferentemente da primeira, as respostas seriam prestadas apenas em conjunto, agregadamente no final das questões colocadas por todos. Portanto, sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, dispõe até 5 minutos para colocar as questões. Faça-o, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, queria cumprimentar também de forma especial a administração do Banco BPI. Esta audição revela-se de enorme importância para o contexto que vivemos, mais concretamente para esclarecer algumas questões que têm sido levantadas sobre relacionadas com a forma que tenha sido utilizada pelos bancos de fazer chegar às empresas as linhas de crédito criadas pelo governo que pretendem injetar dinheiro, liquidez, na economia numa fase tão difícil como aquela que atravessamos. E estamos de acordo que, eu acho que já é um consenso nacional, de que este é o momento também dos bancos estarem à altura daquilo que são as suas responsabilidades, porque num passado bem recente os contribuintes foram chamados a suportar a consolidação do sistema financeiro português, e sobre isso todos nós temos presente o que é que aconteceu. O que é certo é que muitas queixas nos têm chegado de muitas empresas, e têm chegado certamente também ao Banco de Portugal, à Presidência da República, ao próprio Governo, ou seja, há um queixume generalizado, principalmente de micro e pequenas e médias empresas, sobre as dificuldades que têm sido criadas pelos bancos no acesso a estas linhas de crédito. A primeira questão é se o Banco BPI está em condições de nos dar alguns dados macro, obviamente, preservando o segredo comercial e o segredo de negócio, transmitindo ao Parlamento e a quem nos está a ouvir, estão muitos pequenos empresários e médios empresários a ouvir, e os trabalhadores dessas empresas, sobre o acesso às linhas de crédito criadas pelo Governo através do BPI. Quantas grandes empresas é que acederam à linha capitalizar, quantas PMEs e quantas micro, são questões que também gostaríamos de saber para concluirmos ou não, para avaliarmos principalmente se estas linhas de crédito, não só a capitalizar como as restantes, estão a ser absorvidas globalmente ou esmagadoramente por grandes empresas, deixando de fora micro e pequenas empresas, um tecido empresarial fundamental para a sobrevivência económica do país. Queria também questionar se a forma que foi a estratégia utilizada pelo BPI na concessão dos créditos, se pela inspeção que habitualmente fazem junto da vossa rede de balcões relativamente à gestão dos pedidos de crédito, pergunto se o BPI exigiu aquela documentação de prestação de contas que a Ordem dos Contabilistas Certificados já publicamente deu nota de que não é legalmente exigível para que a empresa se possa candidatar e reunir a documentação para aceder ao crédito, Se incorreu também num excesso de burocracia, exigindo às empresas documentação que não é exigida, para além daquilo que é exigida no próprio formulário das linhas de crédito. Se também, na primeira fase da linha Capitalizar, praticou as taxas de juros que chocaram o país perto dos 4%, porque houve muitos balcões de vários bancos que o fizeram junto de micro e pequenas empresas, cobrando taxas de juros perto de 4%, e se o BPI também condicionou os acessos às linhas de crédito, tentando levar com que as empresas que tinham créditos relacionados com a atividade económica normal substituíssem esses créditos por crédito novo relacionado com estas linhas Covid, ou seja, substituindo crédito que tinham garantias reais, quer do empresário, quer da empresa, relacionada com a sua atividade normal, extinguindo esse crédito, substituindo por novo crédito linhas Covid que têm garantias de Estado. E, obviamente, uma estratégia pouco leal limpar ativos e substituir crédito indesejado por alguns bancos. O tempo é curto, só tenho mais 30 segundos. Gostaria também de perguntar por que razão, na primeira fase, por exemplo, da linha Capitalizar, o BPI não usou a sua margem da comissão de gestão de 0,25%, para colaborar e apoiar as empresas, porque é que não deixou de cobrar essa comissão de gestão, e porque é que praticou perto dos spreads máximos na primeira fase da linha Capitalizar. Estas são algumas das questões, e também finalizava com uma última questão, e deixava-me para a segunda ronda, relativamente a muitas outras questões. Quantos créditos é que foram substituídos, integralmente substituídos pelas linhas de apoio Covid às empresas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Dava agora a palavra ao Sr. Fassor.
Muito obrigado. Portanto, eu acho que é importante começar por explicar as linhas que estamos a falar, só para enquadrar. Portanto, neste momento, como sabem, houve uma primeira linha, que foi uma linha de 400 milhões de euros, a chamada linha Capitalizada 2018, que esgotou rapidamente, portanto essa está esgotada. Foi lançada depois uma segunda linha pelo Estado de 3 mil milhões de euros, que rapidamente foi ampliada para 6,2 bilhões de euros, que é aquela que está neste momento a funcionar. Convém dizer que esta linha está a funcionar desde sexta-feira. Portanto, esta linha é uma linha bonificada, como sabem, portanto é uma linha lançada pelo Estado através do sistema de garantia mútua. E, portanto, basicamente o que acontece é que os bancos beneficiam de uma garantia, neste caso de 80%, para as microempresas há um caso em que é 90%, prestada pela garantia mútua. E, portanto, toda a documentação exigida para a formalização das operações é definida pelas sociedades de garantias mútuas. Os bancos, no caso do BPI, não há mais nenhuma informação que seja exigida a nenhum cliente do banco que não sejam aquelas que são exigidas pelas sociedades de garantias mútuas. O que é que aconteceu entre a linha Covid Capitalizada 2018 e esta linha 2019? O que aconteceu foi que o número de documentos que passou a ser exigido às empresas aumentou significativamente. E isso foi definido só na semana passada, mais uma vez, como repito, pela Sociedade de Garantia Mútua. Portanto, eram inicialmente solicitados dois documentos para a apresentação da candidatura e esses dois documentos passaram a ser 9 documentos. O que, obviamente, isto só foi comunicado aos bancos na quinta-feira à tarde, o que obviamente nos criou aqui uma questão de ter que voltar a falar com os clientes, a solicitar informação adicional, e portanto a linha abriu, os bancos começaram a ter possibilidade de carregar as operações que tinham aprovadas na sexta-feira às 5:30 da tarde. O número de operações foi muito elevado e portanto ultrapassou, foram mais de 10 mil operações carregadas, o que fez com que o sistema tivesse que ser bloqueado à 1 da manhã de sábado, e só vai reabrir hoje, em princípio, à 1 da tarde, era a informação que tinha, ainda não confirmei se reabriu, para que os bancos continuem, no fundo, a apresentar à Sociedade de Garantia Mútua as propostas que têm dos seus clientes. A Sociedade de Garantia Mútua depois tem que aprovar os créditos, depois de aprovar, os bancos têm que voltar a solicitar informação aos clientes para avançar para a parte da contratação, e, portanto, tenta a aprovação da garantia mútua tem sido bastante rápida, e tem sido rápida, é evidente, com esta afluência enorme de processos, temos aqui uma questão, mas, de qualquer forma, eu diria que, após a aprovação da garantia mútua, o Banco BPI, pelo menos em 10 dias, consegue que o dinheiro chegue aos clientes. Mas, como lhe disse, a linha abriu na sexta-feira às 5h30 da tarde e, neste momento, o portal estava ainda à hora do almoço, ainda não estava novamente a funcionar. Portanto, em relação à documentação exigida pelo BPI, o BPI pede única e exclusivamente a documentação que é exigida pelas garantias mútuas. Excesso de burocracia, portanto, nós limitamos a pedir aquilo que é pedido pelas garantias mútuas. Sobre as taxas de juros, portanto, o que eu lhe quero dizer é que a taxa de juros que foi praticada pelo BPI ficou muito, mas muito, abaixo das taxas máximas, portanto, eu essa informação posso lhe dar, e, portanto, as taxas de juros foram, inclusivamente, mais baixas do que as operações que o banco faz há 6 anos, naquele caso era 4 anos, e, portanto, no caso do BPI, não cobramos essas taxas elevadas que estava a referir. Substituição de crédito, o protocolo não permite, e, portanto, não existe no banco, no Banco BPI isso não existe, portanto, isso não acontece. Sob a linha capitalizar, portanto, o que é relevante para os clientes, eu diria que é a soma do spread e da comissão, e, como lhe disse, a soma do spread e da comissão é muito, mas muito inferior às taxas, aos spreads máximos que estamos a falar, e, portanto, penso com isto, portanto, como não substituímos crédito, em relação ao último ponto, não temos informação a dar, não sei se tem mais alguma questão.
Se é para precisar uma questão, não é para relembrar.
Claro, é para relembrar uma pergunta que fiz, que não foi respondida.
Peço imenso, então...
Não tem mal.
As microempresas, essas
sim,
grandes.
Se é possível dar, desagregar, embora com uma informação macro, qual é o montante que é absorvido pelas grandes empresas e pelas PMEs e pelas microempresas, okay, naquilo que são as linhas Covid-19 através do BPI?
Nas linhas Covid-19, o número de pequenas e médias empresas que temos é esmagadoramente muito superior ao número das grandes empresas. Isto tem uma razão que é simples de explicar, é que o limite da linha para as grandes empresas é 2 milhões de euros e, portanto, não é através destas linhas que as grandes empresas têm estado a resolver os seus problemas e, portanto, esta linha tem poucas grandes empresas quando comparada com o número de micros e de pequenas empresas que estão na linha, é muito, mas muito superior. Não tenho aqui os números, mas posso dizer que é quase totalidade são pequenas e micro e pequenas empresas.
Muito obrigado, Dr. Pedro Barreto. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Também dispõe igualmente de 5 minutos. Faça isso,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores embaixadores do BPI, Dr. Oliveira Costa e Dr. Pedro Barreto. E dizer-lhe que, de facto, esta questão só se aplica e estamos aqui em discussão por causa de um problema de saúde pública grave, se calhar o único na história de Portugal, e portanto, há uma necessidade de isolamento social e a decretação do estado de emergência social implicou vários apoios que tinham que ser feitos para apoiar não só os portugueses e as famílias, mas também as empresas e a banca tem aqui um papel fundamental. Como diria a vossa entidade de cúpula, a EAPB, nós há que ter muita cabeça fria, muito coração quente nestas operações e eu acrescentaria com muitos nervos de aço, porque tem que se criar de facto soluções e medidas que permitam mitigar os impactos económicos e sociais da atual situação de crise. Hoje os bancos estão muito mais capitalizados, têm uma situação financeira estável, têm um papel crucial nos agentes da economia e podem criar soluções adicionais e é importante percebermos que há uma absoluta necessidade de reforço, de necessidade de tesouraria e de redução dos recursos dos encargos bancários mensais com os serviços bancários. E, portanto, também a preocupação do Banco de Portugal, que para além destas linhas de crédito, e foi visto em comunicados, os serviços bancários não parassem no resto da economia. E, portanto, esta audição serve para esclarecer algumas questões ao nível dos principais bancos que nós gostaríamos de esclarecer. Este montante de linhas de crédito que foram disponibilizadas e que pelo Governo, e portanto não são empréstimos a fundo perdido, são empréstimos reembolsáveis e que criarão no futuro outro nível de problemas às empresas que têm que fazer face aos serviços de dívida, da parte dos vossos clientes e face à procura que existem, sentem que são suficientes? Isto porque, como todos sabem, foi reforçado para 6,2 mil milhões de euros, mas, do ponto de vista político, há partidos, entre os quais o meu partido, que defende que o apoio seja mais consistente para 10 mil milhões. E, portanto, quando me disse agora que chegamos a um ponto em que no sábado já não era possível carregar muitas mais operações, pode ser por limitação informática, mas pode ser por falta de capacidade de funding ligado aos apoios contratados, quer com o BCE, quer com sociedades Norgarante. E, portanto, também aqui uma questão que nos parece importante aqui esclarecer. O BPI vai aplicar um spread constante, disse-nos agora que não aplicará o spread máximo para todos os vossos clientes, mas vai aplicar em função do risco e qual o mínimo e qual então o máximo, partindo do princípio que as empresas, para além do spread, pagarão aos bancos 0,25%, pagarão o custo da garantia bancária a emitir pela Norgarante, que depois é 100% conta garantida pela outra entidade, e está em causa também o pagamento de impostos, nomeadamente os impostos de selo, da abertura dos créditos, o imposto de selo sobre o pagamento de juros, e, portanto, outro tipo de custo que será imputado às empresas e que resultará em problemas. Nós sabemos que estas operações, apesar de tudo, estão balizadas em termos de custo, do custo do capital, do pricing do capital onde os bancos vão financiar, é a taxa média dos depósitos a prazo aplicados do BCE, e portanto de 0,5% até 0,75%, e há uma contragarantia do Estado que vai de 80% a 90%, o que significa que temos apenas um risco de 10% do capital. E sabemos também que está uma grande preocupação e que nos preocupa a informação que nos é feita chegar pela OCC de forma formal, dizendo que não bate a cara com a careta, ou seja, o Estado permite o desfazimento do prazo para mais para a frente na prestação das suas contas para com o Estado e nos balanços financeiros, mas os bancos têm solicitado outras peças financeiras que faz com que bloqueiem as operações. E, portanto, aqui pergunto se o BPI se enquadra nessa questão. E por falar na OCC, hoje tivemos conhecimento e foi-nos entregue, porque tivemos audição com a senhora bastonária, de vários casos concretos que lidam com o vosso banco, com o BPI, e portanto não sabemos se é verdade ou não, é a informação que nos dão por interpostas pessoas que interligam, que são os contabilistas com o vosso banco, em que nos falam de problemas complicado em termos de timing de decisão, a insistência na análise e a insistência de balancetes e de contas finais. Invoca também que estão numa fase de sobrecarga de trabalho, com poucos ativos e, portanto, o BPI tem isso precavido para que os timings sejam cumpridos. Os processos deveriam ser mais céleres. O que se pode fazer mais na vossa ótica, e já estou a terminar, Sr. Presidente, para se cumprir? E quais timings de decisão, formalização, atribuir às linhas protocoladas então com o Estado, quantos dias? Ouvimos falar noutros bancos que são de 20 dias, 15 dias, 21 dias, que montantes, qual é a cota negociada no vosso banco nestas linhas e qual a cota absolutamente global? E quanto às famílias, no crédito de habitação e nas moratórias, quanto foi feito? Não temos essa informação, o que é que representam e, portanto, qual a relação com a SPGM para atribuir os dados. E, por fim, Sr. Presidente, é muito subliminar, vimos a crítica há menos de uma semana do Sr. Presidente da CIP, que criticou apenas há uma semana que os apoios do primeiro pacote do Estado pela via dos bancos, e neste caso aplica-se ao vosso caso, ao BPI, saber se chegou a zero, que não foi atribuído nada, e se é mesmo assim, porque há sócios gerentes que pedem a entrada de capital e solicitam capital, mas depois têm um problema nos sócios gerentes porque têm uma prestação que pediram moratória no mês de abril e que não foi ainda concedida, que está o crédito vencido e que depois não implica que nas suas empresas não seja contabilizada. São várias as empresas, várias questões eu vou guardar-me para a segunda fase, Sr. Presidente, mas também realçar o papel e o esforço dos bancos nesta matéria. É inegável, mas é preciso aperfeiçoar muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Dava agora a palavra novamente ao Dr. Pedro Barreto.
Portanto, a primeira pergunta, que eu tomei nota foi se nós considerávamos que o montante era suficiente, que acho que é obviamente um tema relevante, e portanto, vamos lá ver. O facto da linha estar aberta hoje leva-me a crer que a linha não está esgotada. Okay? Portanto, o facto de a linha continuar aberta e a receber proposta leva-me a supor que a linha não está fechada, e portanto eu diria que é cedo para concluirmos que os 6,2 mil milhões que estão agora à disponibilidade dos clientes é insuficiente. De qualquer forma, aquilo que nós sentimos é que nos vários diálogos que temos tido é que o Governo tem sempre mostrado uma grande abertura para aumentar este apoio à economia, portanto eu entendo que se de facto a linha esgotar rapidamente, eu penso que é possível que esse aumento de montante venha a acontecer. Sobre há uma questão que colocou, que qual é a cota negociada que os bancos têm nestas linhas. Os bancos não têm cota negociada, isto é com base nas primeiras propostas, com toda a informação completa a ser apresentada e que sejam aprovadas pelas garantias mútuas, é assim que a linha é depois distribuída pelo sistema e, portanto, são as regras, é exatamente assim que vão ser negociadas. Se o BPI fez zero na linha Covid 2018, isso não é verdade, não partilhar os números, mas não é verdade. Há, de facto, uma grande concentração em dois bancos nessa linha, com uma percentagem muito elevada, mas o BPI não teve zero nessa questão. O banco, já agora, o banco agilizou uma série de formas na forma de trabalhar, ao contrário, se calhar, do que chega, que, no fundo, o que nós, desde o primeiro momento, tivemos a tentar fazer foi sermos rápidos a dar apoio às empresas e a fazer com que o dinheiro chegasse à economia. E, portanto, nós criámos um sistema de decisões de formato em listagem e não nos processos normais, que são, às vezes, quiser, mais sequenciais. E, portanto, fizemos isto com base, obviamente, numa articulação muito estreita com a direção de risco. Com base em critérios também muito objetivos, delegámos nas redes comerciais alguns clientes em que as próprias redes comerciais podem elas próprias, com base nos critérios definidos pela direção de risco, decidir, e também definimos limites de crédito pré-aprovado para os clientes, com base, mais uma vez, numa articulação com a direção de risco de crédito. Já agora, só sobre essa matéria, eu gostava também de partilhar que no BPI nós temos linhas aprovadas de curto prazo de 4,6 bilhões de euros, linhas de prazo, que são obviamente muito relevantes para as empresas, e que neste momento estão utilizados pelos clientes apenas em 47%. E, portanto, também eu penso que é um dado relevante, mostra também a disponibilidade do banco para apoiar a tesouraria das empresas. Para além disso, como penso que sabe... Linhas comerciais. É uma linha completamente diferente, portanto, isto é ao lado da linha... O banco tem um sistema, há muitos anos, que penso que funciona muito bem, é que para cada cliente tem um limite de crédito pré-definido. Depois, quando são operações de médio e longo prazo, obviamente são analisadas pela direção de risco, mas nas linhas de curto prazo temos estes limites pré-definidos e pré-atribuídos aos clientes e, portanto, como eu referi, 4,6 bilhões de euros, só falo de empresas, ok? Nem sequer estou a envolver os pequenos, os microempresas que estão na rede, que são geridas pela rede de particulares, mas só na banca de empresas, e temos, como eu disse, 4,6 bilhões de euros que estão utilizados em 47%. E, portanto, nós tentámos desde o primeiro dia fazer exatamente o contrário, se calhar, daquilo que estava... Desculpe? Estava a chegar. Um tema completamente diferente é o tema da moratória. A moratória, como sabe, é uma moratória, no caso das empresas impostas, é uma moratória obrigatória. E que, portanto, desde que os clientes cumpram uma série de critérios que foram definidos, os bancos têm que aceitar e têm que dar a moratória às empresas até setembro de 2020. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se hoje, dia 21 de abril, um cliente pedir a moratória do banco, o banco tem que considerar que o dia 21 de abril passa a ser o dia 30 de setembro. E daí para a frente, o cliente tem que cumprir o plano que tinha pela frente no dia 21 de abril e, portanto, nós temos aí já também uma série de clientes que aderiram à moratória e que estão a beneficiar desse processo. O processo é rápido, no caso da moratória, o processo é rápido, portanto, no fundo, é um processo que o banco aceita e que implementa que com bastante rapidez. E, portanto, para além disso, depois fizemos uma série de outras medidas de apoio aos comerciantes, no tema das mensalidades dos TPAs, no tema muito importante dos nossos canais digitais, BPNet Empresas para Empresas, BPI Particulares, permitimos que os clientes pedissem a moratória diretamente no site para ser mais rápido e temos tempos de resposta que eu penso que são bastante satisfatórios. Portanto, um caso, um cliente particular, que é mais fácil de entender, se tiver vários créditos, ao entrar no BPNet, ele pode selecionar que créditos é que quer pedir a moratória e automaticamente isso está aprovado. Depois alargámos as nossas zonas automáticas de self-service, neste momento temos mais de 150 máquinas espalhadas pelo país e simplificámos muito também a adesão ao cartão de BPI Depósitos, de forma a permitir que as empresas possam fazer depósitos. E, portanto, o banco fez, desde o primeiro momento, percebemos a urgência da situação e tomámos uma série de medidas para além das linhas do Estado de apoio aos nossos clientes. E, portanto, não sei se respondi a tudo, se tem mais alguma...
Só acrescentar um ponto que eu acho também importante, que foi nós fomos,
das famílias, desculpa.
fomos a primeira instituição no dia 20 de março, logo a seguir à declaração de estado de emergência, a demonstrar a disponibilidade para as moratórias e também para um conjunto de facilidades para os nossos clientes, quer no acesso à rede de balcões, quer em termos de funcionalidades que podiam ter em termos digitais, protegendo assim a sua saúde. Fizemos um investimento muito significativo para podermos ter o banco todo em teletrabalho sem parar um único momento. Isso que eu penso que foi uma questão, que foi o sistema todo que o fez e manteve uma calma e, eu diria, uma tranquilidade muito grande na sociedade. E esse investimento e essa dedicação, foi uma dedicação muito grande por parte de todos os funcionários do banco, com uma grande entrega, e que eu acho que também teve imenso efeito, nomeadamente no tema das famílias, como estava o meu colega a referir, onde nós desenvolvemos também um conjunto de medidas, enfim, que não está ainda na sua questão, eu vou esperar, porque nós estamos aqui divididos entre o meu colega tem a banca de empresas, eu tenho mais os particulares, e poderei depois desenvolver alguns aspectos relativamente ao crédito de habitação, ao crédito pessoal, ao financiamento automóvel e tudo o que nós fizemos ao nível das famílias, mas adotámos exatamente a mesma política de podermos dar a oportunidade que as famílias também pudessem, de alguma maneira, ultrapassar esta situação difícil com o apoio do banco, tal e qual como temos vindo a fazê-lo ao longo do tempo. Mas eu ficaria mais aí à espera que as perguntas viessem e responderia.
Muito obrigado, Senador. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores administradores do BPI e se calhar passaria exatamente às perguntas. Penso que não vale a pena gastar muito tempo sobre a responsabilidade que os bancos têm de apoiar a economia e as famílias neste momento. Houve algumas denúncias concretas que nos chegaram relacionadas com o BPI. Dizem todas respeito, no meu caso, as que eu recebi, a crédito de empresas. Uma empresa, por exemplo, ligada ao têxtil, a quem foi recusado um pedido de crédito de apoio sem qualquer explicação aparente. Uma empresa em situação líquida positiva e, portanto, e que acho que não tinha outras responsabilidades na banca e, portanto, não haveria razões para esta recusa. E também os documentos que foram entregues pela Ordem dos Contabilistas sobre o pedido de demonstrações de resultados e balanços de 2019. Eu quero dizer, no entanto, que ao ler estes e-mails, e isto pode ser um problema de comunicação ou não, o banco dá a entender que, independentemente das regras da linha, há uma política de risco que o banco assume para si e há documentos que o banco exige de acordo com a sua análise de risco. E queria perguntar se mantém esta prática de o banco exigir, e é isso que eu entendo. Eu posso ler-vos o e-mail, que diz que, apesar de nos ter referido que ao abrigo da linha só seria obrigatório ter os elementos contabilísticos de 2018, reforçamos que, caso com estes elementos não seja possível, o banco se encontra no direito de pedir outros documentos e também que a análise de risco de crédito cabe ao banco e não há uma aceitação tácita de todos os pedidos. E, portanto, dá a entender que há aqui uma margem do banco para aceitar ou não aceitar e pedir ou não pedir documentação, e eu gostaria que nos confirmasse ou não esta interpretação. E que também pudéssemos esclarecer a questão da documentação exigida para aceder aos créditos. O que diz no site da Sociedade de Garantia Mútua é que as empresas têm que ter uma situação líquida positiva e apresentar o último balanço aprovado. O último balanço aprovado pode ser o 2018, não tem que ser o 2019. E, portanto, gostaria de compreender se o BPI está a exigir aos clientes documentos que, na nossa leitura daquilo que são as regras, não são exigíveis. E há outra coisa que me causa alguma impressão e espanto, que é as regras desta última linha de empréstimos, garantida a 80% pelo Estado, foram publicadas no dia 2 de abril no site. E está-me a dizer que só ficaram disponíveis na passada sexta-feira, que é o dia 17 de abril. E gostaria que também me confirmasse esta informação, que houve uma informação que foi dada no dia 2 de abril no site e que os bancos só tiveram acesso para disponibilizar estas linhas no dia 17 de abril, ou se poderiam ter disponibilizado antes. Tenho depois outras questões para colocar. Gostaria de saber se o BPI está a oferecer, no caso das empresas, soluções de crédito e de apoio à tesouraria paralelas às linhas de apoio garantidas e, portanto, se uma empresa não consegue aceder às linhas de apoio garantidas, se o banco oferece produtos próprios com condições eventualmente mais penalizantes para as empresas. No campo das moratórias, gostaria de saber se estão a oferecer apenas as moratórias previstas no decreto-lei ou se o banco tem produtos, soluções próprias de moratórias que está a oferecer aos clientes individuais e às empresas. Gostaria de saber se estão a cumprir todos os prazos legais para aprovação, quer dos créditos, o que diz a lei são 5 dias para responder, 30 dias para aprovação, quer no caso das moratórias, em que a lei é bastante clara, são 5 dias para dizer se as pessoas são ou não são elegíveis. E, a partir daí, não havendo uma recusa de elegibilidade, não pode ser cobrada a próxima prestação e a moratória entra em vigor. E, portanto, gostaria de que houvesse uma garantia do BPI de que não há prestações de crédito, quer de pessoas individuais como de empresas, a serem cobradas depois do pedido de moratória ter sido feito, não tendo havido uma recusa nos dias estipulados para o efeito. Também algumas garantias, já o disse há pouco, que estes créditos e as linhas apoiadas pelo Estado não estão a servir para substituir outros créditos anteriores. Garantia do BPI que não pediu qualquer outra documentação aos clientes para além daquela que está estipulada legalmente, ou pelo menos, enfim, não legalmente, mas publicamente pelo Governo e pelas instituições responsáveis pela gestão das linhas de créditos. Garantia de que o BPI não está a pedir outro tipo de garantias, nomeadamente penhoras, aval do sócio-gerente às empresas que pedem ajuda, e também perceber qual é a política de comissões do BPI. A maior queixa que nós recebemos diz respeito a comissões. As pessoas vêm-se em situações muito difíceis e de repente têm comissões na sua conta à ordem que tornam as despesas mensais impossíveis. Essa é uma das queixas. A segunda é comissões por transferências interbancárias. E os bancos têm tido políticas diferentes nestas comissões e, portanto, queria, e antes que o Sr. Presidente me mande calar, queria perguntar-vos claramente se estão ou não estão a cobrar comissões e qual é a política do banco para estas cobranças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu nunca mandaria calar a Sra. Deputada. Eu limitar-me a assinalar que teria decorrido já os seus 5 minutos, que, aliás, decorreram. Sr. Pedro Barreto, presumo.
Portanto, primeira questão, se o banco tem uma análise de risco sobre as operações que são solicitadas pelos clientes, sim, é verdade. E respondendo já a uma segunda questão, portanto, nesta linha que estamos a falar, de 6.200 milhões de euros, os bancos têm uma responsabilidade sobre 20% do crédito, em relação às quais não podem exigir nenhuma garantia. E, portanto, os bancos fazem uma análise de risco de crédito, sim, e portanto, e é bom que o façam, porque tem como 20% de 6.200 milhões são 1.200 milhões de euros, e, portanto, é natural que façam essa análise de risco e, portanto, e convém já agora relembrar que a principal fonte de funding hoje em dia dos bancos, para não dizer esmagadora, pelo menos o BPI é completamente esmagadora, é os depósitos dos seus clientes. E, portanto, é verdade que nós fazemos essa análise de risco. Sobre a documentação exigida, não. Para as linhas do Estado não há mais nenhuma documentação exigida pelo parte do Banco BPI. Eu queria só relembrar uma questão que foi, até quinta-feira, A documentação que era exigida pela Sociedade de Garantia Mútua envolvia só dois documentos e passou a exigir 9 documentos. E, portanto, os bancos foram informados na quinta-feira, ao fim da tarde, de que havia esse aumento de, vamos chamar, burocracia, se quiserem, para formalizar as operações da linha que está, neste momento, a ser comercializada, 6.200 de apoio à economia. E, portanto, a linha não podia ter sido distribuída antes, que é uma pergunta que fez, portanto, a linha... As regras finais só ficaram definidas na quinta-feira. O portal para carregar as operações dos clientes só foi aprovado na sexta-feira. O que aconteceu foi que desde o dia 2 de abril até sexta-feira, os bancos fizeram o seu trabalho de casa, aprovaram muitas operações e por isso é que na sexta-feira entraram 16 mil, quase 15 ou 16 mil operações de crédito no portal da Sociedade de Garantia Mútua. O banco tem uma oferta adicional, sim, portanto, eu há um bocado já referi, temos linhas de créditos já disponíveis nos clientes, 4,6 bilhões de euros, dos quais só 47% é que estão utilizados, e temos linhas pré-aprovadas de cerca de 2,5 bilhões de euros para necessidades específicas de clientes. As moratórias são obrigatórias, portanto, a moratória não é possível o banco não aceitar, as moratórias do Estado são obrigatórias. E se os prazos legais estão a ser cumpridos, sim, os prazos estão a ser cumpridos nas moratórias. E, portanto, não há recusas, nós não pedimos mais documentação, não há, na linha que está a ser comercializada, não há hipótese dos bancos não podem pedir garantias adicionais para os 20% que têm em risco. E penso que com isto respondi essencialmente às suas questões. Se me tiver esquecido alguma, peço desculpa. Há uma parte sobre as comissões que passaram aqui ao João Pedro.
A palavra ao
Eu ia resumir aqui um conjunto que tem a ver muito com as comissões, mas não só, com um conjunto de medidas que nós implementámos do lado dos particulares, que eu penso, e que fomos muito seguidos também pelo resto dos nossos concorrentes, e que eu acho que veio, de certa maneira, ou vem muito ao encontro do que a senhora deputada está a perguntar. Em primeiro lugar, uma pequena nota. Isto é um mercado altamente competitivo e muito concorrencial, por isso, entre os bancos, há uma enorme competitividade pelos clientes e, por isso, não é esta situação que vai alterar essa prerrogativa da competitividade e, por isso, todo o tema de comissões ou de condições de crédito ou de produtos novos é sempre uma situação altamente competitiva. Nós, numa fase inicial, inclusive, além da moratória legal, avançámos com uma moratória própria, do qual depois tivemos que retificar porque nós somos regulados e os reguladores entenderam que nós devíamos estar debaixo de uma capa com uma consonância com o resto da banca e por isso apareceu uma moratória que veio através da APB com o acordo de todos os bancos e essa moratória que aplica-se não só ao crédito à habitação, mas para o crédito à habitação que não está abrangido pela moratória legal, mas também ao financiamento automóvel, ao crédito pessoal, que nós já tínhamos aplicado logo no momento zero. Além do mais, nós não cobramos qualquer comissão excepcional ou acrescida nestas moratórias, nem alteramos nenhum spread, nem alteramos nenhum outro custo para o cliente. Ao nível do crédito à habitação, também não alterámos os preços, também no financiamento automóvel e também no crédito à habitação, e pusemos à disposição 170 mil novos créditos pré-aprovados para ser possível que os balcões pudessem imediatamente, sem passar pelos circuitos internos do banco, aprovarem imediatamente. Também flexibilizámos a adesão ao home banking, por isso alargámos os serviços disponíveis de uma forma muitíssimo mais simples, nomeadamente para as pessoas que estavam confinadas em casa. Depois oferecemos nas nossas contas pacote, oferecemos 2 trimestres consecutivos, por isso até 30 de setembro, todas as contas pacote que o banco tem, que tem incluído gratuitamente uma oferta alargada de produtos, como seja cartões de crédito, cartões de débito, transferências, etc., é gratuito para todos os clientes, pelo menos até 30 de setembro, é a decisão que neste momento está em vigor. Suspendemos também todas as comissões de utilização de operações de pagamento de transferências através de canais digitais, incluindo o MBWay, também o fizemos, e também para os clientes que tenham perdido a sua domiciliação de ordenado. ou que tenham visto alterados os seus rendimentos, não cobramos as comissões de manutenção de conta, nem penalizamos, conforme está em contrato, qualquer contrato de crédito, quer de crédito pessoal, quer de crédito à habitação, por esse mesmo motivo. Já falámos das zonas automáticas, também fizemos dois aspectos que eu acho que são também importantes, que foi pela afluência que as pessoas têm, nomeadamente os mais velhos, que vão ao banco, infelizmente, receber as suas reformas, podiam ser de outra forma, mas vão com um grande peso, e normalmente passa-se no dia 9 ou 10 de cada mês, e o que nós fizemos foi alargámos o prazo, antecipámos, cobramos zero de comissões ou de juros e colocamos o dinheiro na conta a seu pedido uns dias antes, podendo assim eles se repartirem na ida ao balcão. E finalmente, oferecemos aos clientes um serviço que é o serviço pagando o banco pelos clientes, um serviço além de saúde, 24 horas, 7 dias por semana, durante todo este período da pandemia, para os clientes também poderem ter acesso, enfim, a um apoio de saúde, e este serviço é pago e é oferecido pelo banco, passou a ser oferecido pelo banco agora durante o período da pandemia. E por isso, este tem sido um pouco a nossa linha durante este tema da pandemia. Em termos da nossa linha de comissões, nós no site do Banco de Portugal estamos sempre ou como o mais barato ou o segundo mais barato, por isso comparando com o resto dos bancos, em termos das várias comissões para todos os serviços que aplicamos, e entendemos que nesse campo, e se o mercado assim o vier exigir, ou seja, se na prática tivermos menos adesão em algumas áreas, é uma questão competitiva e comercial, estamos disponíveis obviamente para rever as comissões, e é esse, tem sido sempre essa a nossa política.
Obrigado, doutor. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, a quem dou de imediato a palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os administradores do BPI. E nós, nesta comissão, já tivemos uma audição anterior e já temos recebido muitas informações de várias empresas e já vamos formando, pelo menos da nossa parte, a ideia de que estas linhas de apoio não estão a chegar às empresas e, sobretudo, às micro e pequenas empresas, que são quem delas mais necessita. Não só pela questão da documentação que é exigida e das burocracias, como também da própria negociação das taxas de juro, dos spreads que têm sido negociados pelos bancos e que tornam pouco atrativos estas linhas, em alguns casos, dada a situação económica que enfrentamos. E, de facto, as informações que até agora nos prestaram a esta comissão são bastante úteis para, precisamente, percebermos porque é que, no nosso entender, não é este modelo de apoio às empresas não serve às necessidades que estão colocadas às micro e pequenas empresas. Porque, por aquilo que nos disseram, de facto, este dinheiro não chega nem nunca vai chegar às micro e pequenas empresas. Sobretudo, acho que passam por maiores dificuldades. Porque quando dizem que o banco faz uma análise de risco própria, e essa análise de risco, eu pergunto como é que é feita. Ou seja, é feita, o que é uma empresa viável neste contexto que estamos a viver? Como é que se pode olhar para os resultados de outros anos e avaliar se uma empresa é ou não é viável? Provavelmente muitas pequenas empresas, se olharmos objetivamente, não serão viáveis, mas precisam desse apoio e precisam de um apoio para se tornarem viáveis e para poderem corresponder com a vontade dos empresários de levar as empresas para a frente. E, portanto, quando existe uma determinação do Banco de Portugal numa carta circular de 11 de Abril que dá orientação aos bancos para continuarem a aplicar os mesmos procedimentos de avaliação de risco e os bancos aplicam exatamente os mesmos procedimentos como os senhores acabaram de confirmar, de facto, demonstra-se que o que é necessário é um outro sistema de apoio às empresas que não passe pela intermediação bancária e que olhe por outros critérios, favorecendo as micro e pequenas empresas que mais precisam destes apoios. Depois, também, queríamos perguntar como é que se faz a avaliação relativamente às empresas mais recentes e que, possivelmente, ainda estão no início da atividade e que, portanto, os seus resultados ainda são muito condicionados por um início da atividade e que, muitas vezes, podem não ter acesso a estas medidas devido a essa situação de estarem a começar. Também, como é que se explica que haja lugar à exclusão de empresas só por ter um incidente bancário anterior? E temos recebido vários casos de empresários que têm um incidente bancário pessoal e não da empresa e que isso origina ficarem excluídas dos apoios. E como é que isto se justifica? quando as situações são completamente diferentes e, em muitos casos, estão muitas outras pessoas em causa do que propriamente o sócio-gerente. Depois também, em relação às dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, que também são fatores de exclusão, mas muito em particular as empresas que estão em processo especial de revitalização, ou seja, que, porque tiveram algum problema, têm neste momento um acordo, seja com a AT, com a Segurança Social ou com outros credores, e que estão a cumprir com esse plano, mas que por estarem nesses planos são excluídos das linhas de apoio, e se essa é uma decisão que resulta das opções da banca e da sua avaliação de risco que nos disse que fazem, ou se decorre da própria legislação. Depois mencionaram também que têm um conjunto de linhas comerciais que ainda não estão a ser usadas e que propõem também às empresas. Aquilo que nós ficámos a perceber na anterior audição com a Ordem dos Contabilistas Certificados é que muitas vezes os empresários chegam a um balcão, solicitam o apoio para os apoios garantidos pelo Estado. Não, o banco diz que na sua avaliação de risco não é possível dar esse apoio, mas depois apresenta uma solução comercial ao lado. Ou seja, a empresa não é boa para ficar com os apoios públicos, mas é boa para aquilo que vocês depois, que os bancos depois propõem, e que, portanto, aumentando também o risco do próprio banco e em condições muito piores para as empresas. Como é que isto também se processa e como é que isto é aceitável numa situação como a que estamos a viver? Relativamente à segunda vaga de linhas de apoio, que já são garantidas pelo Estado, foi garantido que não será exigido aos clientes qualquer tipo de aval ou garantia complementar pessoal ou patrimonial. Aquilo que nós queríamos perguntar é as empresas que já recorreram aos apoios anteriores, ou seja, que já recorreram com garantias pessoais ou patrimoniais, se agora, quer dizer, o que está para trás é passado e não tem qualquer hipótese de vir a aceder às garantias apoiadas pelo Estado ou a converter nesse tipo de apoios que, entretanto, se alteraram. Por fim, eu queria fazer uma pergunta muito específica ao BPI. No passado dia 30 de março foi noticiado que o BPI pretendia distribuir 117 milhões de euros em dividendos, entregando-os à casa-mãe, a espanhola CaixaBank, ignorando as recomendações do BCE e, entretanto, replicadas pelo Banco de Portugal. A minha pergunta é se o BPI mantém esta intenção, se confirma este valor de 117 milhões de euros de dividendos e se considera que essa opção é adequada face aos avisos do supervisor e face às perspectivas económicas e ao enorme esforço porque estão a passar os portugueses que têm enfrentado todas as dificuldades que conhecemos. Se por acaso, entretanto, o BPI deixou de ter essa intenção, pergunto porque é que alguma vez pensaram que seria admissível, num contexto como o atual, distribuir dividendos e quais os motivos para uma alteração dessa posição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Dr. João Oliveira Costa.
Eu vou-lhe responder à primeira parte e à última, e depois vou dar aqui ao meu colega o corpo central. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, relativamente ao tema da avaliação de risco, está aqui duas perspectivas que eu acho que são importantes recordarmos sempre quando estamos a falar de bancos. Até porque, noutras circunstâncias, ouvia-se uma certa queixa da falta da intervenção dos reguladores. E depois, quando há alguma pressão dos reguladores para manterem o setor dentro de determinadas linhas, também não podemos vir pedir que os reguladores facilitem. Até porque há um princípio básico num banco, que é o seu dever fiduciário e o dever de devolver aos seus depositantes e aos seus clientes os seus depósitos. E por isso, essa é a primeira missão e a maior missão primária que qualquer responsável de um banco tem que ter, independentemente do seu contributo que possa ter para o desenvolvimento da economia e participar nesse mesmo desenvolvimento da economia. Mas esse aspecto é fundamental. E por isso, quer por uma questão de proteção para também no futuro continuarmos a ser relevantes e podermos apoiar no futuro a economia quando ela continuar a precisar de nós. Quer por uma imposição, e bem, do lado dos reguladores para a manutenção da saúde financeira dos bancos, a avaliação de risco é sempre fundamental, até porque mesmo nestas linhas há uma percentagem, apesar de pequena, mas é uma percentagem em termos de valor significativa, que o banco tem que ter em linha de conta. Também as sociedades de garantia mútua também avaliam o risco, mas nós temos que sempre avaliar o risco. Mas aqui o que eu gostava de destacar é não esquecermos nunca que por trás, e nós somos financiados essencialmente por depósitos de clientes, não esquecer nunca que por trás de um banco, o seu principal cliente é o depositante. Esse é um aspecto que nós temos que proteger. Relativamente ao tema dos dividendos, confirmo que são os 117 milhões de euros. No entanto, acho que há um aspecto que convém recordar. Nós fomos o único banco que já tínhamos decidido a distribuição de dividendos. Por isso, não foi uma coisa que nós decidimos depois. Já estava decidido. E por isso, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que voltar novamente a fazer o caminho para trás, ou seja, tivemos que ir novamente passar pelos órgãos de governo das duas instituições, quer do órgão de governo do acionista, quer do próprio BPI, para revertermos a decisão que já estava tomada. E por isso a questão não foi ir contra nenhuma indicação, bem pelo contrário, nós quisemos ir a favor da mesma decisão, só que tínhamos sido o único banco que tinha tomado essa decisão formalmente. As outras organizações em Portugal não tinham tomado essa decisão formalmente. E por isso o tempo que nós demorámos foi o tempo de conseguir passar o tempo para organizar e reunir os órgãos próprios para tomarmos essa mesma decisão. E agora para as outras questões, passava a palavra ao meu colega Pedro Barreto.
Pedro Barreto, professor.
Muito obrigado. Portanto, em relação às linhas não estarem a chegar às empresas por questões de burocracia e taxas de juros, portanto, taxas de juros não estou de acordo, portanto, está definido, como já dissemos, a taxa de juros máxima e a concorrência é muito forte nestas linhas e nestas operações, portanto, a taxa de juros ficará certamente abaixo das taxas máximas e, portanto, as taxas são bastante competitivas. A parte da burocracia, portanto, nós aqui cumprimos as orientações que nos foram dadas e, portanto, cumprimos integralmente as regras e, portanto, já tive a oportunidade de explicar que o banco não pede mais nenhum documento para além daqueles que são exigidos para as garantias mútuas. Tendo como preocupação que o dinheiro chegasse mais rápido às empresas, nós, em todas estas operações que são aprovadas pelo BPI, nós damos um crédito intercalar para os 20% que o banco corre de risco. E, portanto, não ficamos à espera da contratação da linha com a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que às vezes pode demorar duas semanas, e, portanto, imediatamente fica disponível um crédito intercalar que as empresas podem recorrer para os 20%, que é parte do risco do banco, não é para a linha toda, é para os 20%, à mesma taxa de juros, porque nós não sabemos, e porque esse 20% nós não sabemos ainda se a Sociedade de Garantia Mútua vai aprovar os créditos, porque depois da análise de risco feita pelos bancos, há uma análise seguinte feita pela Sociedade de Garantia Mútua em relação aos temas. O sistema de avaliação de risco dos bancos, portanto, eu já falei. Portanto, em relação aos avales e garantias, nesta linha não é permitido, portanto, não são exigidas avales e garantias aos clientes. E o que aconteceu, já agora, portanto, depois da linha Covid capitalizar ter esgotado muito rapidamente, o Estado lançou uma linha de 3 mil milhões de euros, que era possível os bancos exigirem garantia para os 20%, com um ano de carência. E basicamente o que aconteceu foi que acabou por fundir essa linha com uma nova linha de 3.200 milhões, portanto essa linha de 3 mil milhões acabou por não funcionar e portanto foi convertida numa linha de 6.200 milhões de euros, em que não há a possibilidade de exigir garantias para os 20% do risco do banco e portanto aqui houve uma conversão, se quiser, de clientes de um lado para o outro e portanto aqui de facto não é possível exigir garantias na linha que está neste momento a ser disponibilizado aos clientes.
Só para precisar uma questão. A minha pergunta é quem já aderiu às linhas com garantias pessoais, se pode converter para as novas linhas ou se, porque foram os primeiros a aderir, ficam excluídos dessa possibilidade.
Repare, quem aderiu à linha Covid 2018, se calhar isso está a perguntar, os 400 milhões de euros, tem o contrato feito, tem o contrato em vigor, isso depende provavelmente da negociação com cada banco, não há uma regra definida de dizer, olha, estes clientes têm que migrar para estas condições, portanto isso não existe, até porque os prazos são diferentes, as condições são diferentes, portanto não há uma regra de definição dessa questão.
Muito obrigado, doutor. Dava agora a palavra ao grupo o grupo parlamentar do CDS-PP, o senhor deputado João Gonçalves Pereira. Faça-se, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a administração do BPI. O CDS apresentou um requerimento na Comissão de Economia e aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, precisamente com a preocupação que tem com aquilo que é a liquidez na economia em todo este período do Covid. Chegam-nos vários relatos, várias informações de empresários e empresas que já solicitaram, no âmbito destas linhas de crédito, de apoio do Covid, há cerca de um mês, hoje ainda não têm resposta, e, portanto, é essa preocupação que nós temos, é que, em tempo, naquilo que são as empresas que permitem ser o motor da economia nacional, que possam ter essa ajuda e essas linhas de crédito. E, portanto, a primeira pergunta é se estas linhas de crédito, que têm uma garantia do Estado no valor de 6.200 milhões de euros, são suficientes para estimular a economia. E, em segundo lugar, perceber, até porque se há entidade que tem um radar, um GPS ligado na economia, são precisamente os bancos. E, portanto, é saber se este dinheiro vai chegar em tempo, precisamente para acudir àquilo que são as necessidades dos bancos. Por outro lado, saber também se o spread que vai ser aplicado, no caso do BPI, se será o tal spread mínimo a aplicar nestas linhas de crédito às famílias e às empresas, e se, para além desse spread, poderá haver ou não lugar a algum tipo de comissões ou penalizações. Já vários bancos anunciaram, não sei se o BPI também é o caso, percebi há pouco, pelo menos tem uma das iniciativas, tem um programa, tem um produto que pode apresentar aos clientes, ou seja, ao nível de outras soluções de financiamento para além desta linha, deste pacote, destas linhas de crédito que totalizam os tais 6.200 milhões de euros. Os bancos hoje estão muito melhor do que estavam naquilo que foi a anterior crise, têm rácios de capital substancialmente maiores e, portanto, têm outra capacidade de poder ajudar a economia. No entanto, há um problema que se coloca já e no imediato, que tem a ver com alguns créditos que foram contraídos antes do período Covid, em áreas como seja o turismo ou empresas muito dependentes daquilo que são as exportações, que contraíram empréstimos e que vão ter enormes dificuldades em honrar os seus compromissos financeiros. E, portanto, se já existe uma ideia da dimensão daquilo que podem ser, no fundo, estes incumprimentos ou o risco de incumprimento destes NPLs, dos créditos anteriores, como eu dizia, em relação ao Covid. Depois, em relação às moratórias de crédito, são moratórias que, no fundo, capitalizam juros vencidos e estendem os prazos de pagamento por igual período. E, portanto, está previsto que em outubro de 2020, no final do moratório, os devedores vão começar a retomar os pagamentos com ligeiros aumentos daquilo que são as prestações bancárias. A questão que eu coloco é a seguinte: daqui a 6 meses não é crível que a nossa economia possa estar igual ou melhor do que está hoje. E, portanto, isto vai colocar um problema não só às famílias que lidam com o problema do desemprego e que têm uma dificuldade de cumprir as obrigações em termos de crédito à habitação, como no caso das empresas, como a atividade económica não estará nos mesmos níveis de agora, vão ter também, e vai-se colocar aqui um problema. A somar a isto, nós temos um contexto internacional. O Bundesbank, o Banco Central Alemão, vem dizer que a pandemia conduzirá a uma recessão severa na Alemanha. E depois diz mais, acredita que uma recuperação económica rápida é improvável. Ou seja, quando a Alemanha diz isto, o impacto que isto tem, como é evidente ao nível dos outros países, é um impacto grande. Mas depois vamos a nível interno. E eu colocaria aqui dois dados. Um primeiro, o inquérito da AIP e do INE com o Banco de Portugal, em que há uma redução das vendas de cerca de 80% das empresas inquiridas, mas também há o assumir por parte das empresas que cerca de metade das empresas que responderam ao questionário não têm condições para se manter em atividade por mais de 2 meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez. Ou seja, o panorama em si não é um panorama agradável, diria eu. E depois, se nós formos ver, por exemplo, no caso não é o BPI, mas aproveito para perguntar também no caso do BPI, mas, por exemplo, no caso do Santander, saiu uma notícia há 5 dias atrás que dizia um quarto do crédito de habitação no Santander já aderiu à moratória. E, portanto, queria pedir um esclarecimento, porque há bocado que na audição com o Governo não ficou claro, eu pedi só alguma tolerância, Sr. Presidente, não ficou claro que tem a ver com a moratória, estas moratórias de crédito, se têm cobertura e garantia do Estado ou não têm. Eu chamaria a atenção que, e queria sublinhar, o papel e o empenho que a banca teve em também se adaptar a estas exigências, dando resposta àquilo que é pedido aos bancos, que é canalizar em dinheiro rápido à própria economia e a capacidade interna que tiveram de o fazer. Agora, há uma crítica comum nos empresários, que é o tempo que leva os empréstimos, o tempo normal. Os bancos estão neste momento a demorar muito menos tempo e eu gostaria de perceber de onde é que vem esse ganho de tempo. Porque, no passado, os bancos foram muito criticados por terem andado, no fundo, a distribuir crédito a mais sem avaliar verdadeiramente o risco dos créditos concedidos. E é bom ter consciência que a permissividade nos créditos pode ter um grande problema no futuro, afetando o rácio de capital nos bancos. E, portanto, Sr. Presidente, agradecendo-lhe a sua tolerância, passaria já só para a questão final. E a questão final é esta: as garantias públicas não são um custo hoje, porque elas não só não afetam o déficit, como também não afetam a dívida pública, mas podem ser um problema amanhã, e podem ser um problema amanhã quando em outubro os incumprimentos das prestações bancárias começarem a disparar e os bancos vão ter que começar a executar as garantias do próprio Estado, e portanto isto pode-nos criar aqui um enorme problema, não só ao Estado como aos bancos e necessariamente, como é evidente, à economia. Agradeço-lhe imenso a sua tolerância, Sr. Presidente, e agradeço desde já as respostas que forem dadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Pedro Barreto. Faça favor.
Portanto, eu em relação ao tema de se as linhas são suficientes, eu penso que volto a responder. Portanto, neste momento nós não temos, eu penso que ainda é cedo para dizer se as linhas são suficientes ou insuficientes. O que eu disse foi que tenho notado do lado do Governo uma grande abertura para que, se não forem suficientes, aumentarem provavelmente este montante disponível. Porque é importante também ter presente que, a somar às linhas, temos que somar precisamente o tema da moratória, não é? Porque a moratória também é um tema que gera liquidez para as empresas. O spread, portanto, o que existe nas linhas são spreads máximos, portanto, que relembro que são de 1% a 1,25%, a 1,5% em função do prazo, e portanto, o que já referi em relação a esta matéria, é que a concorrência faz com que, geralmente, eu diria sempre, os spreads médios contratados são inferiores à média. As comissões são cobradas, portanto, as comissões que os bancos podem cobrar é uma comissão que é cerca de metade das comissões que geralmente cobram nestas operações, 0,25%, e depois há as comissões que têm que ser pagas à Sociedade de Garantia Mútua, que variam também em função do prazo e em função do tipo de cliente, mas que nos primeiros anos são mais baixas, para as empresas são 0,3%, e depois vão aumentando à medida que o prazo vai aumentando, mas quando o prazo estiver mais à frente também, o montante em dívida é inferior, mas isso são garantias que são pagas às garantias mútuas, não aos bancos. Portanto, das medidas para o tema da liquidez e de fazer chegar mais depressa o dinheiro às empresas, nós disponibilizámos a solução que falei há um bocado, os adiantamentos parciais. Eu concordo que a recuperação vai ser lenta e, portanto, que é possível que a própria moratória de 6 meses não seja suficiente, mas acho que a recuperação também vai se variar de setor para setor e, portanto, eu entendo que quem tem que decidir prefira não tomar já uma decisão em relação ao tema de eventual extensão do prazo da moratória. A moratória que está em vigor neste momento não tem garantia do Estado. O banco, neste momento, é verdade que ganhou, que se tornou muito mais rápido e, portanto, todos nós assistimos que esta crise o que trouxe foi uma enorme digitalização de processos, uma enorme agilização de processos e, portanto, no caso do BPI, só para falar em alguns casos, nós simplificámos os processos de adesão aos canais remotos e aos meios de pagamento, lançámos o processo simplificado de pedido das moratórias, como já disse há um bocado, no BPI Net para particulares, no BPI Net empresas para empresas, digitalizámos todos os processos internos de aprovação, de aceitação e de assinatura alargámos a aceitação da documentação em formato digital e alargámos o universo das transações disponíveis nos canais digitais através de uma funcionalidade que o BPI tem, que se chama contacto com o gestor. E, portanto, de facto, houve um enorme esforço de várias áreas do banco durante várias semanas, dia e noite, para tentar conseguir que o banco continuasse, fosse mais rápido ainda a servir os seus clientes. E, portanto, eu, na pergunta final, é evidente que uma crise desta natureza provavelmente vai levar a um aumento do crédito vencido na economia e, portanto, isso parece-me que é inevitável, infelizmente.
Eu gostava só de acrescentar só um pequeno comentário, que é o seguinte. Nós estamos a viver todos, e isto passou-se também ao nível do problema sanitário, mas estamos a viver uma situação completamente nova e que é de difícil projeção de até onde é que ela poderá ir. Há vários estudos, há várias análises, umas dizem que é em U, outras dizem que é em V, outras dizem que é um U muito, muito largo. E independentemente de nós tentarmos fazer futurologia ou não fazer futurologia, eu acho que aqui o importante é perceber que, de facto, aquilo que está a passar vai ter consequências muito complicadas para a economia e para todos os seus agentes. E no meio desses agentes estão os bancos, também como um dos agentes principais nesta onda que nós vamos ter que enfrentar. E eu penso que não podemos, ou não devemos, ou não seria desejável, que colocássemos em cima dos bancos todo o peso relativamente à resolução de todas as situações que vêm pela frente, porque vai ser impossível. E por isso, tal e qual como no tema da saúde, foi necessário pessoas com ideologias e com formas de pensar diferentes se juntassem para, em conjunto, conseguíssemos atingir objetivos comuns, eu penso que aqui é exatamente a mesma coisa. Por isso, os agentes, vários outros agentes, têm que vir a terreno também, dar o seu contributo. A Europa, neste caso, também. Eventualmente, o Estado também terá que ter outra intervenção, até à data, para além do tema dos layoffs, que de facto tem um custo significativo por mês, tem este tema das garantias, que pode ser um custo futuro, mas neste momento não é ainda um custo futuro, e por isso acredito que possa haver mais margem para fazer outro tipo de iniciativas, mas todos temos que se calhar ter também uma postura e uma abordagem construtiva relativamente àquilo que vem pela frente, porque não vai ser possível o setor financeiro sozinho acudir a todas as situações que, como diziam alguns de vocês, e bem, muitas vezes nós não conseguimos antever como é que vai ser o reativar dessa mesma atividade. Eu por exemplo, imaginando um tema que foi falado, um tema de um cinema, eu pergunto se há um cinema que vai abrir com 3 em 3 filas, 2 em 2 lugares. Como é que isso vai acontecer? Quem é que vai abrir o cinema? Ou o restaurante que está projetado para ter 100 lugares, tem um cozinheiro pago, mais funcionários e mais a renda, e só pode servir 20 almoços. Será que vai abrir nessas circunstâncias? Estas questões, que eu não quero estar aqui a tomar nenhuma posição em relação a nada, mas é algo que nos preocupa a todos. Só é que isto tem que ser uma coisa de todos, e não uma coisa só de alguns. Eu penso que era este o meu comentário, até como cidadão.
Muito obrigado, doutor.
Se me permite, só porque eu coloquei uma questão relativamente à moratória de crédito, sim ou não garantia do Estado. Era só sim ou não?
Não.
Não tem?
Não.
Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, para encerrar esta ronda, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que dispõe até 2 minutos, faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os administradores do BPI e saúdo a senhora e os senhores deputados aqui presentes. Como é costume, chega a esta fase, eu já tenho boa parte das dúvidas que tinha esclarecidas, portanto vou fazer 2 perguntas, uma sobre o presente e outra sobre o futuro. E sobre o presente é um bocadinho nesta linha. Todas as crises económicas, e esta, apesar de ter uma base na saúde pública, resulta numa crise económica, provavelmente como nunca vimos, é uma boa ocasião para bater nos bancos, fazer dos bancos o bombo da festa. E diga-se passagem, os bancos também se põem bastante a jeito, não só por algumas práticas que têm, mas com a comunicação muito errática, quando não ausente, que têm sobre as suas atividades.
E, portanto, esta comissão, quanto mais não seja, pode servir para nos explicarem exatamente, neste caso concreto, desta crise do Covid, o que é que os bancos, o BPI em concreto, já fez para ajudar a ultrapassar esta crise que tenha impacto ou na sua margem financeira ou na sua forma de operar normal. O que é que já proativamente tomou a decisão de fazer? E, concretamente, já hoje de manhã ouvimos aqui a Sra. Bastonária dos contabilistas certificados a dizer que o dinheiro não chega às empresas, já percebemos que boa parte do problema está na SPGM, não sei se estará só. Se do vosso lado, por exemplo, estariam disponíveis para acelerar também o processo de aprovação e de análise dos pedidos que são feitos, nomeadamente aceitando assinaturas digitais, coisa que aparentemente ainda não estão a fazer, exigindo que as pessoas se dirijam aos balcões. E se gostaram desta pergunta, agradeço ao deputado João Gonçalves Pereira, que ele, apesar do tempo largo que gastou, ainda teve que me passar esta pergunta porque lhe tinha faltado.
Obrigado.
Nada, mérito é teu. A pergunta sobre o futuro é outra. Outros produtos financeiros, já perspectivando aquilo que há bocado estavam a dizer sobre o que vai ser o período até ao final do ano e depois, que produtos financeiros pensam que ainda vai ser necessário lançar, independentemente de que venha a ser a posição quer do Banco de Portugal, quer da Associação Portuguesa de Bancos, que tipo de impacto é que acham que isto que já está a acontecer e que se pode perspectivar a partir de outubro pode vir a ter nos rácios de capital e no cumprimento dos rácios de capital doravante, se se precisa de uma grande reforma dos rácios prudenciais, e, sobretudo, como é que avaliam de uma forma mais genérica a evolução desta crise e se precisamos ou não, de uma forma mais profunda, de mudar a forma de financiamento da economia portuguesa, que tipo de atividades é que devem ser particularmente apoiadas do ponto de vista de um banco comercial que está em Portugal há umas décadas valentes e com uma posição de mercado relevante. Uma pergunta sobre o presente, uma pergunta sobre o futuro. Acho que não me aluguei muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem, portanto, muito obrigado. Em relação às medidas que o banco já tomou, portanto, para além da comercialização da linha, das linhas do Estado e da moratória do Estado, que obviamente são temas muito relevantes, portanto, nós criámos os tais empréstimos intercalares para fazer com que as linhas cheguem mais depressa aos bancos, pré-aprovámos créditos para os clientes de montante aproximado de 2,5 bilhões de euros, suspendemos as comissões das transações efetuadas nos terminais de processamento automático, suspendemos, além das comissões, as mensalidades, obviamente. Fizemos um trabalho muito grande de isenção de uma série de serviços, de tudo o que é transacionado com o banco através dos canais digitais. Alargámos a troca de documentos entre o gestor e os clientes através dos canais digitais. Promovemos as tais zonas automáticas e divulgámos onde é que elas se encontravam para as empresas poderem utilizá-las. Simplificámos o cartão de depósitos que permite fazerem depósitos nessas zonas. Lançámos um processo simplificado de acesso às moratórias, portanto os clientes podem no BPNet e no BPNet Empresas dizer que querem ter a moratória e no caso dos particulares podem dizer para que operações de crédito querem essa moratória. Digitalizámos os processos internos de aprovação e aceitação e assinatura, portanto nós já fizemos isto, portanto aceitamos documentos sob a forma digital para fazer as operações, largámos muito o conjunto de documentos que aceitamos sob essa forma digital. E temos muito mais transações disponíveis nos canais através do contacto com o gestor. Para acelerar a decisão, fizemos também o tema da aprovação por listagem das operações de crédito. Delegámos decisões de risco de crédito com base nas regras definidas pela direção de risco, obviamente, pelas redes comerciais. E, portanto, aqui também foi muito importante para conseguirmos chegar mais depressa aos clientes. Sobre novos produtos, eu diria, não estou certo se sejam necessários novos produtos, admito que venha a ser necessário, eventualmente, pode vir a ser necessário mais montante nas linhas e pode vir a ser necessário mais prazo nas moratórias e também entendo que, provavelmente, nas linhas o montante máximo devia ser revisto em alta, porque entendo que 2 milhões de euros é pouco relevante para uma parte importante das nossas empresas e obviamente são empresas que têm muitos empregados e portanto para o emprego também isso seria importante. Em relação aos rácios de capital, os rácios de capital neste momento já foram reduzidas as exigências pelos reguladores europeus e portanto penso Obviamente é um tema preocupante sempre nestas fases, mas penso que o regulador está atento e eu entendo que, não, sinceramente, entendo que não é necessário mudar a forma como estamos a financiar a economia. Acho que os bancos têm feito um grande serviço, tiveram uma grande preocupação desde o primeiro momento de estarem prontos para chegar rápido aos apoios aos clientes e, portanto, penso que do lado dos bancos, eu diria que estamos preparados e isso prova, nós estamos neste momento, como já disse no início da sessão, nós temos várias centenas de operações que estamos à espera para carregar no portal da Sociedade de Garantia Mútua, que só reabriu hoje à tarde.
Eu só acrescentava só um pequeno ponto que tem a ver com... Não é só importante o tema dos rácios de capital, porque nós temos que cumprir outros rácios, nomeadamente o rácio de liquidez, que é um rácio muitíssimo importante, e o rácio de crédito sobre depósitos. O banco tem, infelizmente, uma margem significativa nestes indicadores e, por isso, temos capacidade de apoiar a economia com um espaço ainda bastante, bastante alargado. No entanto, o que o meu colega referiu relativamente à questão dos rácios de capital terem sido aligerados, o BCE já referiu que é momentâneo e, por isso, uma vez isso terminado, ou das duas uma, ou não utilizamos esse buffer, ou vamos ter que fazer um aumento de capital para repor novamente o capital. E, por isso, temos que ter algum cuidado aí de como é que abordamos esse tema. E relativamente àquilo que, quais foram os impactos que nós já tivemos no presente. Os comportamentos dos clientes em muitos alteraram-se, por isso houve de facto uma adesão maior, como é óbvio, aos canais digitais, porque infelizmente tivemos todos que ficar fechados em casa, mas para além deste aspecto, claramente ao nível da procura de crédito e de serviços bancários houve uma diminuição significativa. Houve um aumento na procura dos créditos imediatos, que são soluções que nós temos de crédito pessoal, que podem ser disponibilizados em canais digitais, e se tivermos procura mais significativa, uma diminuição dos cartões de crédito, aumento da utilização dos cartões de débito, também uma diminuição significativa das caixas automáticas. A mim parece-me também que é porque as pessoas vão menos e também porque muitos dos comerciantes passaram, nomeadamente as grandes superfícies, etc., exigir mais o cartão do que o dinheiro, até porque as pessoas depois tinham dificuldade em tocar no dinheiro, e por isso o tema dinheiro também foi um aspecto que diminuiu bastante. E sobre como é que nós vemos a partir de outubro, com preocupação, bastante preocupação, do que é que vamos enfrentar. Vamos ter que estar disponíveis para estar com os nossos clientes, que também estão connosco há bastante tempo. Eu penso também que é preciso acreditar que temos muito bons empresários e por isso as pessoas têm boas ideias e que se vão transformando, mas eventualmente não vai ser possível acudirmos a todas as situações. Vamos ter que encarar esta situação e, mais uma vez, eu reforço, vamos ter que estar um pouco todos juntos nesta batalha, que eu acho que vai ser uma batalha conjunta.
Muito obrigado, Sator. Vamos então à segunda e última ronda. Começa então, portanto, tal como há pouco referi, teriam a amabilidade de apontar as questões, porque só responderão no final da ronda. E, portanto, o deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, a cumprimentar os administradores do Banco BPI, Dr. Oliveira Costa e Dr. Pedro Barreto, e dizer que o contexto em que nós estamos hoje a discutir estes temas, é um contexto particularmente difícil. Difícil porque se exige liquidez para as empresas, fruto da pandemia do Covid, há uma maior necessidade imediata de liquidez por parte das empresas, e há outro aspecto que me parece relevante: há um sistema bancário hoje mais robusto do que aquilo que era no passado recente, e esse aspecto não deve ser esquecido também nesta fase. E há um sistema bancário mais robusto porque o país, os portugueses, também contribuíram para que houvesse esse sistema bancário mais robusto. E eu não tenho a menor dúvida que nós, enquanto país, nós, enquanto cidadãos, queremos uma banca capitalizada, queremos uma banca, um setor bancário robusto, porque essa robustez é necessária para que a banca possa cumprir aquilo que é o seu papel. Podemos é não estar verdadeiramente alinhados naquilo que é o cumprir o papel da banca. E segundo aquilo que nós ouvimos aqui nesta pequena audição, Nós podemos dizer que sim, que a banca está a cumprir o seu papel. Mas segundo aquilo que foram os relatos, também foram chegando ao grupo parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente de pequenos empresários, de microempresas, nós podemos dizer que não está a cumprir o seu papel. E não está pelas denúncias de solicitação de documentos extra para a aprovação dos créditos, nomeadamente na linha capitalizar Covid, de 400 milhões de euros, e também nas taxas de spread e custos da operação que foram propostos a esses mesmos clientes. E, portanto, nestes dois minutos, a questão que eu coloco é uma questão muito concreta. O Banco BPI, no âmbito das suas opções comerciais, qual foi o seu contributo na margem real de lucro ou de operação face às suas linhas comerciais existentes para esta linha Covid de capitalizar Covid de 400 milhões de euros? Isto é, qual foi o contributo do BPI para esta importante linha de capitalização das empresas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tendo intervindo na primeira volta, queria aqui apenas fazer duas ou três perguntas, se conseguir, muito rápidas e que me parecem que é relevantes, que é, face ao nível de crédito que vão atribuir, e, portanto, quer em direto, quer com as linhas de crédito que estão a ser protocoladas com o Estado, qual o impacto nos bancos que esta crise poderá ter no que respeita ao nível de mal parado no banco, crédito concedido e a conceder, e na rentabilidade dos bancos? É uma pergunta importante, vocês devem ter com certeza estudos sobre isso, e isto deriva das necessidades de liquidação das empresas, da liquidez das empresas. É sabido que quer o Santander, quer o BPI, tem uma política restritiva na carteira de crédito e portanto, tem critérios muito apertados nessas atribuições. Quantas das analisadas foram já recusadas? Era muito importante saber este número. E, por fim, porque ainda tenho algum tempo, o Estado há dias surgiu pela Via do Banco de Portugal que disse que, maioritariamente, as empresas, pela questão da burocracia ligada à atribuição do crédito e também pelo formalismo e as normas precedentes dos créditos protocolados, as empresas preferiam, na sua maioria, cerca de 72% em média, não recorrer a este tipo de apoios. O BPI está a prever como resolver esta questão no apoio às suas empresas, e o facto das empresas não acederem, não vão poder, se calhar, porventura, poder despedir trabalhadores, e portanto isso é uma constante para que eles não aceitem, e isso poderá afetar, nas vossas opiniões, a economia, o emprego e o desempenho das nossas empresas em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Mariano Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada. Aquilo que nós começamos a perceber é que, depois da linha de 400 milhões ter escutado, e o que aconteceu durante o mês de março, não existiu mais crédito, pelo menos nas linhas oficiais, a ser canalizado para as empresas, e as empresas estão completamente dependentes neste momento das ofertas comerciais dos bancos ou de linhas que hão de vir quando a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua assim o entender. E é também por isso que nos preocupa muito o tipo de ofertas comerciais que estão a ser feitas, e é por isso que queremos garantir que os bancos não se aproveitam da situação de emergência e da demora das restantes linhas para impingir condições que as empresas acabam por aceitar porque não têm alternativa. Hoje a bastonária dos contabilistas esteve aqui a dizer-nos que há bancos, não são só os spreads, são também as comissões que são cobradas, que há bancos a cobrar comissões por abertura de processos que são inaceitáveis face ao valor do crédito, que chegam a 1.000 euros para créditos que são de poucos milhares de euros. E é essa a garantia que nós queremos ter, que isso não acontece. Da mesma forma, temos algumas denúncias de que empresas não recorrem a moratórias porque têm medo de ser penalizadas no futuro. E era importante também ter a garantia que uma empresa, por recorrer a uma moratória, não vai ver as condições do seu crédito revistas para a frente quando este período acabar. Sobre as comissões bancárias, é verdade que a banca é relativamente competitiva para tentar disputar clientes, que essa competitividade tenha um impacto nos preços que cobra é toda uma outra questão. Nem vou falar sobre o famoso cartel da banca e do caso da Autoridade da Concorrência contra os bancos, precisamente na forma como cobravam comissões associadas a créditos, mas é óbvio que há um alinhamento das comissões que estão a ser cobradas. O BPI pode cobrar comissões relativamente mais baixas, o que não quer dizer que as comissões em absoluto sejam baixas, na verdade são altíssimas em absoluto neste período. E por isso pergunto se, e não percebi bem a resposta, já percebi que em alguns produtos pacote há oferta de transações, se as transferências, vou usar de alguma tolerância do Sr. Presidente, se as transferências para outros bancos vão ou não vão ser gratuitas no momento em que as pessoas não podem aceder ao multibanco e estas transferências são gratuitas no multibanco. Era essencial, é um serviço que é fornecido e contribui para a saúde pública neste momento de confinamento. Um outro ponto, e espero que seja o último. Os bancos têm a obrigação de garantir depósitos, mas não só. São transmissores de política monetária, é por isso que são apoiados pelo Banco Central Europeu, entre outras coisas. O BPI faz o seu funding através do depósito, mas também o faz através do BCE, que tem linhas de conjuros negativos, especificamente para dar créditos a pequenas e médias empresas. Essa tem sido uma preocupação. E por isso é que é necessário garantir que esse financiamento chega às empresas. Nós entendemos a preocupação com a capitalização futura do banco. É sempre importante recordar que estes créditos são garantidos 80% ou 90%, o que quer dizer que essas preocupações diminuem muito. A minha pergunta é, o que é que faz uma distribuição de dividendos à capitalização futura de um banco? E se um banco tem tantas preocupações com a sua capitalização futura, até porque os rácios do Banco Central Europeu vão voltar a apertar, o que é que faz uma distribuição de dividendos a essa possibilidade de capitalização futura? É que me parece que são objetivos contraditórios, querer remunerar os acionistas e ao mesmo tempo querer manter o banco capitalizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, o Sr. Deputado Duarte Alves, a quem concedo os mesmos 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Na resposta à pergunta que coloquei na primeira ronda, confirmaram-nos que o BPI pretende distribuir dividendos no valor de 117 milhões de euros este ano. Bom, nós relativamente a isso só podemos dizer que a distribuição de dividendos nesta altura é uma completa irresponsabilidade, não é o PCP.
Peço desculpa por interromper.
Depois responde.
Eu tinha-lhe dito que não, que nós não íamos, estava suspenso. Nós,
ah, que estava suspenso.
É oficial, está publicado.
Ah, ok. Pois, ok, mas de qualquer forma, bom, então sendo assim passo a uma outra pergunta, mas fui significado com a ideia que tinham confirmado que já tinham feito essa decisão e que, portanto...
Confirma que são 117, eu disse sim, confirmo que são 117, mas não vamos...
Não vão fazer. E portanto então, já agora aproveito para perguntar se essa perspectiva é só para 2020 ou se já tem alguma perspectiva também para 2021, porque sabemos que há bancos que já anunciaram que não irão distribuir em 2020, mas que vão guardar tudo para 2021. E, portanto, queremos perguntar se, de facto, esta situação, perante a situação económica que temos, se o BPI já tem alguma perspectiva para 2021 e se pretende, então, remunerar os acionistas nesse período, tendo em conta que ainda haverá muitas dificuldades nessa altura. Depois, eu perguntei também, relativamente a empresas em PER que são excluídas, apesar de estarem a cumprir com os planos, se isso decorre da própria legislação, ou seja, dos próprios acordos que levaram à criação destas linhas, ou se é uma iniciativa do próprio banco, portanto, da sua gestão de ativos. Depois, referiram também que as linhas estão esgotadas. O facto das linhas estarem esgotadas não quer dizer necessariamente que elas estejam a chegar a quem mais delas precisa, nomeadamente às microempresas. E aquilo que também percebemos da vossa intervenção é que os critérios pelos quais estas linhas públicas estão a ser garantidas são critérios que partem de uma lógica privada, de uma lógica dos bancos. Portanto, os bancos aplicam uma lógica privada para apoios que são públicos. E, portanto, os vossos esclarecimentos na primeira ronda claramente dão-nos a ideia e confirmam-nos de que, se for necessário mais apoios da parte do Estado, eles deverão ser através de outros critérios e através de outros meios, com juros zero, porque isso não é nada de propriamente extraordinário. O próprio Mário Draghi, num artigo no Financial Times, disse que era necessário apoios a juros zero e, portanto, é necessário que se faça esses meios de entrega desses empréstimos às empresas sem intermediação bancária, porque aquilo que percebemos é que a intermediação bancária introduz aqui critérios que não são propriamente os mesmos critérios que existem, que deveriam existir no nosso entender. Por fim, queríamos... queria também perguntar, porque referiram que não podem têm garantias que são além daquelas, não pedem garantias além daquelas que estão previstas na lei, têm créditos intercalares, têm um conjunto de condições que, pelo que percebi, são mais favoráveis do que noutros bancos. A minha pergunta é porque é que a percentagem do BPI é inferior relativamente a outros bancos que se calhar não têm essas condições e porque é que esses bancos estão a conseguir captar mais créditos destas linhas, nomeadamente o Novo Banco e o Santander, porque motivo é que então se as vossas condições são mais favoráveis não estão a conseguir captar estes créditos no BPI. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Dou então a palavra ao Dr. Pedro Barreto. Faça favor.
Muito obrigado. Portanto, fiquei muito satisfeito que estamos de acordo em que é importante ter um sistema bancário mais robusto e robusto. E portanto, nessa matéria, ainda bem que assim é, também totalmente de acordo. Sobre o papel do banco na linha capitalizada Covid 2018, penso que foi a sua pergunta, portanto, o banco teve uma cota relativamente pequena nestas linhas. O que lhe posso dizer é que essas linhas tinham spreads máximos bastante altos para as práticas normais e o spread médio que o banco praticou nessas linhas foi inferior a 1%. Só para lhe dar uma linha de grandeza, portanto, se quiser, é esse o contributo que o banco deu, foi precisamente ser bastante competitivo nos preços das operações que aprovou. O impacto do crédito vencido, portanto, eu penso que respondi à sua pergunta, sobre o impacto do crédito vencido, o impacto destas linhas do crédito vencido e na rentabilidade dos bancos, eu não diria que é só destas linhas, eu diria que é desta crise, portanto, é obviamente o impacto não vai ser um impacto relevante e, portanto, é por isso é que é muito importante o banco manter uma gestão do risco de crédito, porque é fundamental termos a certeza que os bancos estão estáveis e que a continuar a funcionar de forma robusta, como falámos, quando a crise terminar. As propostas foram recusadas, essa estatística não tenho, mas dou-lhe as propostas aprovadas, que totalizam neste momento 1,5 bilhões de euros nas linhas. Portanto, estou a falar na linha dos 6.200 milhões e, portanto, é esse o valor das propostas aprovadas. Atenção que estas propostas são aprovadas pelo BPI, ainda têm que ser aprovadas pela garantia mútua e, mais importante que isso, têm que ser aprovadas pelos clientes, porque os clientes, alguns deles pediram que estavam interessados em pelo menos ter a linha disponível, mas não é garantido que a queiram utilizar e, portanto, isto não quer dizer que o banco vá contratar 1.500 milhões nestas linhas, estou-lhes a dar o valor que internamente foi aprovada. Sobre o tema da burocracia das linhas, portanto, já, a única coisa, repito aquilo que já disse, o banco não está a pedir mais nenhum documento para além daqueles que são obrigatórios. Sobre a questão das linhas dos 400 milhões esgotado e não houve mais dinheiro para as empresas, quer dizer, há esta linha dos 6.200 milhões, é verdade que o tempo, eu sei, eu percebi a sua pergunta, às vezes depois quando escrevemos temos que... E, portanto, é verdade que o processo só arrancou agora e, portanto, eu, isso é um tema, como eu lhe disse, os bancos, neste caso, até tivemos à espera das regras que foram definidas na quinta-feira, ao fim do dia, e o portal aberto na sexta-feira para começarmos a carregar as operações. No caso do BPI, nós não estamos a aumentar as taxas e as comissões dos clientes, portanto, um bom exemplo disso é precisamente o crédito intercalar que criámos, em que aplicámos exatamente as mesmas condições das linhas e podíamos, se calhar, se a empresa estivesse aflita, tentar cobrar mais por essa operação intercalar, mas não o estamos a fazer, portanto, isso não é um tema connosco. As empresas, no caso das empresas do BPI, nós não sentimos esse medo ao recorrer à moratória de poderem vir a ser penalizados no futuro, porque o que nós estamos a fazer é exatamente a manter os contratos que estavam vivos, só que o prazo desde que o cliente pede a moratória até 30 de setembro é como se não existisse e, portanto, no dia 30 de setembro ele tem pela frente o mesmo plano e as mesmas condições que tinha exatamente no dia 21 de abril, se for no dia 21 de abril que a moratória é aprovada e depois sobre o tema dos dividendos e tudo isso o João Pedro responderá. E, portanto, eu penso que ele já falou sobre essa parte, mas poderá ainda falar. A exclusão de empresas em situação de perda não é uma iniciativa do banco. Portanto, isto, mais uma vez, nós cumprimos as regras, todas foram definidas pelo regulador. Eu não disse que as linhas estavam esgotadas, portanto, eu disse que é cedo para assumir que as linhas estão esgotadas, mas a primeira esgotou rapidamente. A segunda, há uma forte procura, isso confesso, mas também já disse que tenho visto abertura para, da parte do Estado para, se for necessário, aumentar estas linhas. Porque é que o BPI teve uma cota inferior ao Novo Banco e ao Santander? Olha, eles na primeira linha provavelmente fizeram o trabalho de casa mais bem feito do que nós e conseguiram esgotar a linha rapidamente, portanto a linha era muito pequena, inicialmente estava para ser de 100 milhões, foi lançada por 200 e depois foi alargada para 400, mas obviamente o banco tem todo o interesse e eu penso que nesta audiência, espero que tenha ficado provado, tem todo o interesse em ajudar o mais rapidamente os nossos clientes e um bom exemplo disso é todas as decisões e simplificações que fizemos nos nossos processos neste período. E penso que respondi a tudo, falta a questão dos dividendos.
Professor? Sim, eu gostava só de dizer, houve uma pergunta também, qual seria o impacto nas imparidades e na rentabilidade. O impacto vai ser bastante significativo. Nós temos estado a monitorizar o acompanhamento desta situação. Não lhe consigo dar uma ordem de grandeza. Nós temos uma capacidade, pela experiência que já temos da última crise, temos uma situação mais forte do que estávamos nessa altura e acreditamos, pelo aquilo que neste momento nos afigura, que temos uma capacidade perfeitamente razoável para acomodar o nível de imparidades que vamos ter que suportar. Mas claramente, nós, o BPI, como é conhecido, temos até apresentado imparidades negativas, esse mundo mudou completamente e a rentabilidade, obviamente, vai ser afetada de forma bastante, bastante significativa. Este era um primeiro ponto. Uma nota também em relação a todas as intervenções. Nós somos os primeiros interessados que corra bem os negócios aos nossos clientes, nomeadamente aos empresários, que eles tenham rapidamente o dinheiro com eles e por isso nós somos os primeiros interessados porque, pelas regras normais dos reguladores, nós temos que levar imediatamente a imparidades e tem um impacto imediato e depois entra num período de cura que demora imenso tempo a sair outra vez. Por isso, nós temos todo o interesse em que os empresários tenham rapidamente liquidez e tenham também os melhores preços possíveis, porque eu não acredito, e nós no BPI não acreditamos, que estar a colocar mais dinheiro a preços muito altos em clientes ou em empresários que precisam para resolver a sua vida, para resolver os seus negócios, que isso vá solucionar alguma coisa. É simplesmente, muitas vezes, é acelerar a morte do próprio negócio ou estarmos a não estamos a ajudar ninguém. Por isso, eu acho que, por vezes, mais vale, eventualmente, em alguns casos, evitar mais crédito em cima de um crédito, de uma operação ou de uma entidade que já não tem viabilidade absolutamente nenhuma, evitando assim um caminho rápido para o declínio ou para o desaparecimento, e também temos depois um mau concorrente no mercado em relação aos outros, porque tem uma situação em que possivelmente poderá ter práticas menos recomendáveis. Também gostava de dizer uma outra coisa, porque acho que é importante não fugir disso, porque vocês trouxeram vários casos que eventualmente lhes relataram. Nós temos 1.600.000 clientes. É óbvio que haverá sempre alguém que nós falhamos e é normal que, no meio de tanta situação, que nós possamos não ir encontro a todas as situações que gostaríamos de ir. Obviamente, como podem entender, não é minimamente voluntário e teremos cá sempre para resolver e para conseguir colmatar e ultrapassar as situações difíceis que as pessoas estejam. Mas não vou dizer que não haja alguns casos em que nós não conseguimos exatamente ir ao encontro daquilo que as pessoas pediram, mas corrigimos imediatamente quando alguma informação também possa não estar correta. É importante dizer que, no meio desta pandemia, foi tudo muito rápido. Nós temos 50% das pessoas a trabalhar nos balcões, 50% em teletrabalho, circular informação para toda a gente, foi muita informação, muitas alterações, tudo muito rápido. Temos que pensar que as pessoas também são humanas e que isso e às vezes tem um impacto significativo. E deixem-me só fazer aqui uma pequena nota antes de acabar com o tema dos dividendos, se me permitem, porque eu acho que é de alguma justiça. Eu não sei se os meus colegas dos outros bancos vão falar nisto ou não. Eu, pelo menos, sinto-me, estou na banca há mais de 30 anos e não consigo deixar de dizer isto. Nos meios de comunicação social e muitas vezes até no meio político, se tem sempre enaltecido um conjunto enorme de profissões que têm nesta pandemia entregue muito, e é verdade, os polícias, os bombeiros, todas as pessoas dos supermercados, etc. Mas eu acho que há um certo pudor em falar nos bancários. E as pessoas foram, nós só temos 10% dos balcões fechados, e só tivemos 10% dos balcões fechados porque houve imensas pessoas, de uma forma totalmente voluntária, que decidiram que era muito importante, e nós apelámos a isso, apelámos a esse sentido cívico, que era muito importante que as pessoas mantivessem a confiança no sistema financeiro e a confiança nos bancos e que o dinheiro continuasse a circular, que pudesse ir às suas compras, que pedisse o multibanco, que não entrassem. Já basta o medo da própria doença, quanto mais o medo de ver os balcões fechados. E eu não tenho visto ninguém, não ouvi até hoje, nem um comentador de televisão, não ouvi ninguém dar uma palavra às pessoas que todos os dias vão para os balcões, como vão para os supermercados e como vão polícias e bombeiros, etc. Eu gostava de dar esta palavra, peço imensa desculpa, mas devo isso pelo menos às pessoas que trabalham comigo e que têm sido extraordinárias, desculpem-me esta passagem. Sobre os dividendos, a razão de porquê depois desta situação. Mais uma vez, a decisão estava já tomada antes da situação, obviamente começou imediatamente a reversão dessa mesma decisão. Relativamente a 2021 ou relativamente a 2022, como sabe, nós temos um acionista único, o que é uma circunstância diferente e muito capitalizado. Por isso, essa circunstância muda um bocado o panorama, porque mesmo que houvesse dividendos, se houvesse alguma situação com o banco, ele teria que repor sempre capital e teria que reforçar o banco, até porque é supervisionado e é uma entidade de referência na Europa. Mas não me cabe a mim, como pode compreender, não me cabe a mim falar pelo acionista, que isto é uma decisão dos órgãos sociais do banco, nomeadamente o Conselho de Administração, do qual eu faço parte, mas não sou voz única, nem maioritária, sobre a distribuição ou não distribuição de dividendos, mas eu penso que o cariz social que o grupo tem há mais de 100 anos e com os apoios que tem feito na sociedade, quer em Espanha e agora em Portugal, sendo um dos principais contribuintes nessa área, de certeza que vamos manter a mesma postura e o mesmo cuidado com toda a situação que vamos viver e estaremos cá de certeza para ser um contribuinte valioso e responsável em tudo o que vier a acontecer em Portugal com o mesmo patriotismo que temos vindo a fazê-lo até agora.
Muito obrigado, Soutor. Quero, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer ao Banco, o BPI, na pessoa dos seus administradores, Dr. João Oliveira Costa e Dr. Pedro Barreto, por esclarecimentos prestados a todas as senhoras e senhores deputados. Vamos então dar por encerrada esta audição, seguir-se-á a audição do Sr. Presidente do Banco Millennium BCP. Daqui a 10 minutos vamos higienizar a sala e retomaremos então daqui a 10 minutos. Até já.
Muito obrigado a todos.